marked the third straight day where the New York Times had a banner headline.
Jacques Chirac est élu président de la République.
Começa agora o In The News, o seu giro de notícias internacionais.
Boa tarde, André. Boa tarde, ouvintes e espectadores. Tudo bem?
Boa tarde, Jefferson.
Então, hoje aqui estreando novo horário do nosso programa, né? Nosso programa que reestreou na semana passada, na quinta-feira, no seu horário tradicional, que a gente vinha fazendo já, né, desde o ano passado. Hoje a gente está ocupando aqui um novo espaço na garagem da Rádio Ninter, terças-feiras, que, em princípio, deve ser o nosso horário fixo aí, né, André? Terças-feiras, às 18 horas, In The News.
Isso aí, Jeff. Acho que agora, com esse horário das 6 horas, toda terça-feira, a gente deve seguir agora daqui para frente. Já compartilhei também ali na página do Facebook de Relações Internacionais de RI. Enfim, vamos fazer uma divulgação, né?
Legal. Convidamos alunos de jornalismo, de RI e todos os demais também a participar do programa, comentar as notícias com a gente também, fazer perguntas, dúvidas, pedir os números da Telecena, o que a gente puder, a gente entrega, né, Frota?
Isso aí, Jeff.
Então, hoje tem bastante coisa acontecendo aí nesses últimos dias, apesar do nosso programa anterior ter sido na quinta, então faz aí 4 dias, né, que a gente fez o programa, mas já aconteceu bastante coisa no mundo. Começaram a conferência dos republicanos nos Estados Unidos, né? A gente falou sobre a conferência do Partido Democrata, essa semana começa a conferência do Partido Republicano, enfim, e tem uma série de coisas acontecendo aí no planeta. Vamos dar um giro, né? Vamos ver aqui as páginas, vou compartilhar na tela as páginas dos principais, dos nossos três favoritos aqui, da CNN, Deutsche Welle e BBC, para a gente dar uma olhadinha o que eles estão noticiando no mundo, o que foi notícia aí nesses últimos dias. Vou compartilhar aqui para a gente partir para o nosso primeiro headline, para a nossa primeira manchete. Legal. Então, Frota, vou começar falando aqui, ó, uma notícia que é sobre os Estados Unidos, mas que saiu lá na primeira página da Deutsche Welle, que é sobre essa temporada de furacões e tempestades que acontece lá no Oceano Atlântico, né, na costa dos Estados Unidos, ali na região da Flórida, né, que é sempre muito atingida por esses eventos atmosféricos. E essa manchete, vou ler agora, que diz o seguinte: Texas, Louisiana, brace for Storm Laura as it threatens to reach 110 miles per hour. Tropical Storm Laura is gathering pace and could become a Category 3 hurricane with winds of more than 110 miles per hour. Storm Marco has reached Louisiana, but the effect will likely be limited to gusty winds and heavy rainfall. Então a gente já está aí na tempestade Laura, né? E você sabe o porquê dos nomes, né, André?
Não, me conta, Jeff.
Conhece a história dos nomes? Olha lá, tem uma Laura e tem um Marco, né? Eles começam todo ano, os meteorologistas, todos os eventos atmosféricos que entram aqui na classificação, né, de tempestade, furacão, eu não sei bem como é que eles fazem essa categoria, mas enfim, esses eventos atmosféricos que ganham destaque, eles começam o ano com um nome com a letra A. E assim o próximo vem com o nome com a letra B, C, D e assim por diante, e sempre alternando um masculino e um feminino, né? Então teve a tempestade tropical Laura, né? E tem também a tempestade Marco, que parece que, pelo que eles dizem aqui, ela tem um efeito pequeno, tem apenas algumas ventos fortes e chuva pesada. Mas a Laura mesmo, que é a tempestade tropical, que está ameaçando, né, ganhar corpo e se tornar um furacão de categoria 3, né? A Category 3 Hurricane. E assim a gente segue a vida, né? É pandemia, enfim, inúmeros problemas, convulsões sociais, e tem também a natureza, que não fica de lado, né? Dá sua contribuição.
Mas, ô Jeff, até que pelo padrão de furacões, tornados esse tipo de evento meteorológico, a categoria 3 ainda não é a mais radical, né? Vai até a categoria 5, né, se eu não me engano.
É verdade, é verdade. Está começando devagar. Vamos torcer para que não se agrave muito, né?
Sim.
Muito bem, então, e falando também sobre questões climáticas, uma outra manchete aqui da BBC que me chamou a atenção, que estava aqui no noticiário de hoje, é sobre o Reino Unido, não é? Que tem a ver com essa questão climática, mas também política e econômica. É uma notícia sobre um movimento aqui do governo inglês, que diz o seguinte: Climate Change, New UK Law to Curb Deforestation and Supply Chains. A gente tem aqui nessa manchete da BBC, falando sobre uma lei, né, uma nova lei no Reino Unido, que tem o objetivo de conter desmatamento a partir das supply chains, que é até uma expressão que é utilizada no Brasil, né? Eu ouço o pessoal do marketing, da administração, falar de supply chain, que é a ideia de uma cadeia de fornecedores. Então, é um conceito que o pessoal da área de marketing e de administração conhece bem. Então, o governo britânico, ao que parece, está implementando uma nova lei aí para tentar combater desmatamento por meio de um recurso econômico político aqui. Ali um pouquinho aqui do começo da notícia, diz o seguinte: UK businesses will have to show that their products and supply lines are free from illegal deforestation under government plans. The law would require larger companies operating in the UK where commodities such as cocoa, soy, rubber and palm oil originated from. Então, o que ele está dizendo aqui? Que, segundo esse plano, que ainda não foi colocado efetivamente em prática do governo inglês, empresas, grandes empresas do Reino Unido vão ter que se responsabilizar pela origem dos produtos que elas utilizam em suas cadeias de produção. E eles mencionam especificamente cacau, soja, borracha e o óleo de palma, né? Então eles vão ter que assumir a responsabilidade pela origem desses produtos e não vão poder usar, sob penalidades, produtos que venham de áreas em que aconteça desmatamento. E daí, óbvio, né, André, que está aqui, a matéria fala sobre o Brasil, tem links para outras, enfim, reportagens falando sobre o desmatamento no Brasil, e claro, tem uma imagem aqui de protestos de indígenas na Amazônia. Como é que você vê essa situação, esse tipo de lei aqui, André?
Ô, Jeff, eu queria, só antes de comentar essa matéria, só queria cumprimentar aqui o Gabriel Santos. Ele fez um comentário aqui no feed. Ele legal. Falou que acabou de entrar no curso de jornalismo, pretende acompanhar. Então, seja bem-vindo aí, Gabriel, ao programa In The News.
Bacana. Bem-vindo, Gabriel.
Ô, Jeff, então, só para fazer um comentário rápido, porque a nossa pauta é extensa hoje, existe na economia internacional uma coisa chamada barreiras não tarifárias, né? Então, toda forma como o comércio internacional ele funciona, para ele se tornar, e existe uma parte da sociedade, uma parte dos agentes econômicos que busca isso, se tornar mais livre, ele precisa acontecer com uma série de padrões. No entanto, a existência de barreiras não tarifárias, que é você não necessariamente tributar um determinado produto, mas você colocar condições para a livre circulação daquele produto ou para a penetração daquele produto nessa economia, isso é uma das características que impede esse funcionamento mais livre do comércio internacional. E nesse caso especificamente, isso se trata um pouco disso, né? Colocar barreiras não tarifárias para produtos derivados, então, dessas cadeias de suprimentos que estão relacionadas, então, à região amazônica ou regiões similares, né?
E isso aqui faz parte de uma pauta política, né? No Reino Unido, na Europa, de modo geral.
De fato, quando a gente pensa na bandeira do ponto de vista ambiental, nas grandes conferências internacionais, no perfil de coalizão internacional, a vanguarda do ambientalismo no mundo ela é europeia, especialmente na política internacional. A gente tem, historicamente, isso é assim, na conferência de Estocolmo isso já começou se estruturando assim, depois em todas as grandes conferências ambientais internacionais, os europeus eles representam essa linha de frente do no ambientalismo, né? Uhum. É, o que acontece é que esse tipo de matéria mostra esse tipo de mentalidade entrando também com uma exigência para as empresas britânicas elas estabelecerem comércio, né? Então, isso saindo só do âmbito público e entrando também no âmbito privado entre essas grandes companhias que fazem comércio com a América do Sul.
E mais uma forma de pressão sobre o nosso governo, né, com relação à questão ambiental, né?
Sim, sem dúvida. Essa questão ela é estrutural, né?
Muito bem. Vamos agora dar uma olhadinha no noticiário que fala, obviamente, sobre a situação da pandemia, né? E a gente começa com uma matéria aqui da Deutsche Welle, mais uma da Deutsche Welle, falando sobre a questão do retorno das escolas no Quênia. E a manchete diz o seguinte: Deserted classrooms, Kenyan schools stay empty. Né? Então, classes, salas de aula desertas, as escolas do Quênia permanecem vazias. E comecinho da matéria diz: Kenya's classrooms are to remain empty for the remainder of 2020. The government has decided to close its primary and secondary schools due to COVID-19. Children and teachers fear for their education and their livelihoods. Então, em linhas gerais, aqui numa tradução livre, dizendo que as escolas do Quênia vão ficar fechadas até o final do ano. Então, o governo decidiu que, por causa da pandemia, as escolas primárias e secundárias, né, vão permanecer fechadas até o final do ano. E, claro, uma apreensão geral na sociedade, por parte das crianças e também dos profissionais, né, da educação e tudo mais com relação à vida. Essa é uma questão que a gente está enfrentando agora aqui no Brasil de uma maneira mais direta, né, André? A gente ainda não tem uma posição resolvida, até mesmo porque a situação no Brasil varia muito de estado para estado, mas a gente ainda está lutando muito com isso, né? Eu tenho 3 filhos em casa, estou acompanhando de perto essa situação e está difícil. A gente não tem uma clareza aí. O governo ameaçou voltar às aulas aqui no Paraná, voltou atrás, alguns estados permitiram, né, a volta às aulas, mas também ainda com uma situação de muita insegurança.
Quer terminar, por favor?
Não, queria perguntar para você como é que você vê isso e também essa questão, né, no Brasil vai ser impossível ter uma decisão federal, né, nesse sentido, né?
Olha só, Jeff, antes de você comentar, vou fazer mais um cumprimento aqui. Acho que entrou o Guilherme Carvalho, se eu não me engano.
Nosso coordenador.
O coordenador de jornalismo, não lembrava o sobrenome dele, o coordenador. Boa tarde, Guilherme, obrigado por estar acompanhando, né? E eu, assim, do ponto de vista da volta às aulas, Jeff, essa é uma posição pessoal, né? Eu acho que sem uma vacina, a relação entre risco de você ter uma disseminação assim, gigantesca, uma nova onda de contaminação na sociedade, na população brasileira, é muito alta. Então, a inexistência de uma vacina acho que é um impeditivo insuperável para esse tipo de problema.
Sem dúvida, né? A gente está muito nessa situação aí, essa questão está muito em pauta aqui para nós. E falando sobre vacina, olha que notícia interessante aqui, esse aqui da CNN, sobre vacina na China. Olha aqui, China says it's been vaccinating doctors and border workers since July. Uma notícia da CNN. A manchete está dizendo o quê? Que a China, o governo chinês, anunciou que vem vacinando médicos e funcionários de fronteira, né? Border, que significa fronteira, desde julho. Para a gente entender um pouquinho melhor isso, a matéria diz o seguinte: China has been using an experimental coronavirus vaccine on people who work in high-risk professions since July, including frontline medical professionals and border inspectors, a senior official from the National Health Commission revealed over the weekend. Então, essa polêmica, né, com relação à vacina, aquilo que você falava, sem uma vacina não há segurança para a retomada de atividades que envolvem aglomeração, não é? E essa revelação que saiu na CNN ontem, né? Foi publicado ontem isso, de que o governo chinês declarou que já vem usando aqui uma vacina experimental, né? Ou seja, obviamente uma vacina que não chegou em todos os estágios de desenvolvimento, com pessoas que estão na linha de frente aqui do combate, né, à pandemia. Então, tanto médicos quanto funcionários que trabalham em regiões de fronteira. Tem uma questão econômica, de saúde e também política com relação à vacina, né, André? Como é que você vê essa situação?
Olha, Jeff, essa questão da vacina, do ponto de vista político, ela é muito séria, porque ela também envolve não só interesses gigantescos, do ponto de vista de qual vai ser o país que vai estar na linha de frente, que vai liderar, né, a venda desses produtos e as empresas, obviamente, que estão associadas a eles, como também a gente tem uma questão de inteligência. Então, por exemplo, no caso da vacina russa, há uma grande especulação com relação à validade da vacina, com relação à confiabilidade da vacina. E aí que entra, e eu acho muito importante a gente enfatizar isso, entra o papel da Organização Mundial da Saúde. Então, se tem um órgão que deveria atuar e que deveria ter um processo de fiscalização, então um processo de análise, e que ele fosse, apoiado pelos Estados-membros, né, seria a Organização Mundial da Saúde. Então, os organismos internacionais surgiram com esse objetivo de diminuir a incerteza e diminuir esse grau de falta de confiança que existe nas relações internacionais. As organizações internacionais têm esse papel e, no caso específico da vacina, elas deveriam servir para cumprir esse papel. Na medida em que a gente passa a ter estados que começam a desconfiar e começam a agir contra essas instituições que foram formadas no pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente por causa dessa questão de confiança, a gente passa a ter um cenário que aí ninguém confia numa vacina que não seja uma nacional, né? Então é uma pois situação bem complexa.
Aí fica meio que cada um por si, né? Sim. A gente até falando sobre isso, até faço um link aqui, a Uninter promoveu na última sexta-feira uma maratona de saúde, a Escola de Saúde promoveu essa maratona, inclusive tem várias, foram feitas várias lives, foram 14 lives ao longo do dia, né, das 9 horas da manhã até as 9 horas da noite, e esse tema foi bastante discutido também, então fica aqui a dica, se alguém quiser entender um pouquinho melhor dessa questão da cooperação internacional e da vacina, tem palestras interessantes que aconteceram na Maratona de Saúde da Uninter, né? Foi na página da Escola de Saúde. Prosseguindo aqui com o nosso noticiário, mais uma notícia da CNN, que é em relação à pandemia, né? Mas especificamente a questão da indústria do turismo. Então, essa notícia fala sobre planos da Tailândia em tentar reabrir o país para o turismo internacional. A manchete, o headline, diz o seguinte: Thailand floats plan to welcome back international tourists in October. Então, a Tailândia, que é um país que depende muito do turismo internacional, está se vendo aí nessa necessidade de tentar buscar uma estratégia, uma forma de reabrir o país para o turismo. E a manchete está falando exatamente isso, né? Que a Tailândia está jogando aqui um plano, né? Tentando, arriscando aí um plano para receber turistas internacionais a partir de outubro. O que a matéria vai dizer aqui, para a gente ler um comecinho da matéria, ela diz o seguinte: Hope is on the horizon for travelers wanting to spend their upcoming winter holidays in Thailand, provided they're willing to spend several weeks in the kingdom and only stick to designated areas. Então, a matéria diz que a esperança ressurgiu, é que a esperança está no horizonte para os viajantes que desejam passar as próximas férias de inverno, né, no hemisfério norte, na Tailândia. Desde que eles estejam dispostos a passar várias semanas no reino da Tailândia e ficar restritos a algumas áreas designadas pelo governo. Então, as pessoas estão tentando se virar do jeito que dá, né, André? Porque os impactos econômicos, principalmente para quem vive do turismo, são muito severos.
Eu acho, Jeff, que exatamente essa questão do setor de hotelaria, esse setor que depende, que é sazonal, que depende de aviação, que depende desse tipo de... Realmente acho que foi um dos mais afetados. Mas eu concordo, eu acho interessante o que essa matéria demonstra, é que o setor está tentando se reinventar. E a partir do momento que tiver uma maior clareza com relação à segurança, enfim, tem muitas pessoas que estão, obviamente, fazendo home office, que estão em casa, que estão trabalhando basicamente nas suas casas, mas que gostariam de viajar, mesmo que fosse, por exemplo, alugando uma casa e ficando só restrito a essa casa, podendo ter acesso a uma praia de uma maneira sem aglomeração. Então, acho que existe um potencial de mercado que se alterou um pouco e que tem um público ainda que tem essa disponibilidade, que eu acho válido para esse setor que está necessitando, né, de sobreviver economicamente.
Sim, as pessoas têm que encontrar uma saída, né? Você imagina um país que vive do turismo viver assim numa situação de não sabemos quando vamos retornar, né? Fica muito complicado. Então, o pessoal está tentando se virar do jeito que dá. Então, essa aqui é uma notícia que aponta para isso, né? Uma tentativa de resgate aqui do turismo internacional. Entrando agora na questão política, uma notícia bastante importante sobre a Europa, né? Foi de um líder da oposição na Rússia, o Alexei Navalny, que estava sob suspeita, né, de ter sido envenenado. Agora parece que essa suspeita foi confirmada. E a manchete da CNN diz o seguinte: Russian opposition leader Alexei Navalny was poisoned, Berlin Hospital says. Então, ele foi internado às pressas na semana passada num hospital da Alemanha e havia essa suspeita, né, de que ele tivesse sido envenenado. E agora saiu a confirmação, né, foi uma notícia quente que saiu ontem no noticiário internacional, de que realmente ele foi envenenado. Como é que estão as coisas na Rússia, André?
Olha só, Jeff, a gente tinha comentado semana passada, né, essa matéria, mas ainda não tinha vindo a confirmação. Então, existe uma especulação em torno, né, do possível envenenamento do Alexei Navalny. E é o que a gente estava conversando, né, Jeff? A questão da democracia é uma questão que ela precisa de dois pilares fundamentais para a gente pensar a democracia como um todo, né? Em primeiro lugar, a gente precisa que exista o sufrágio universal. Acho que essa é uma característica importante, né? E em segundo lugar, precisa também ter competição eleitoral. E o que significa competição eleitoral? Significa que precisam existir partidos que consigam competir de uma maneira equilibrada. As regras e os mecanismos de competição eleitoral e partidária, elas precisam permitir que exista uma certa paridade de armas nesse processo.
Então, tem que ter mais posição viva, né?
Exatamente. Então, quanto mais as pessoas, por exemplo, conseguem se organizar na sua vida civil, na sua vida pública e buscar postos, seja no legislativo, seja no executivo, enfim, postos que têm a ver com o processo de eleição, isso também é um indicador da existência de uma democracia. Então, se a gente só tem sufrágio de um lado e a gente não tem competição eleitoral, aquilo fica uma espécie de uma democracia manca, né? Então, esse é o problema.
E tem uma situação também parecida na Bielorrússia, né? Que é um país que está muito vinculado ao governo do Putin também, que está vivendo sob protestos muito intensos, né, na sua história, justamente por causa de uma eleição que aparentemente foi fraudada, né, que levou à reeleição do atual presidente. Então, a situação da democracia, acho que você explicou bem aí essa diferença, né? Não basta ter eleição, é preciso que essa eleição realmente funcione. E falando de eleição, nós vamos lá para os Estados Unidos, mais uma manchete aqui da BBC, que agora, né, começou a Convenção Nacional dos Republicanos, RNC, Republican National Convention 2020, e a manchete diz: Trump warns Republican Convention of rigged election. Então, começou ontem, não é, a convenção do Partido Republicano, o Partido do Presidente Trump, que está um pouco ali nas cordas, né, porque as pesquisas apontam que ele tem uma chance bastante palpável de perder a eleição, e ele começou aqui o seu show, né, ele que é um homem muito midiático, muito afeito às câmeras, e começou já na sua primeira abordagem na conferência. Ele fez aqui um aviso, né, um alerta de que essa eleição tem grandes chances de ser uma eleição fraudada, né? Esse é um tema no qual ele vem batendo já há algum tempo e que me parece que vai ser uma das bandeiras, das grandes bandeiras da campanha dele, de alguma forma causar uma cisânia aí, né? E recusar uma possível derrota nas urnas. Como é que você vê essa situação, André?
Jeff, é uma coisa assim, o cenário de divisão na sociedade americana, ele é muito sério. Ele é muito sério porque existe um potencial de radicalização muito grande, né? Por mais que a democracia americana seja muito madura, e ela realmente é, as instituições democráticas, as instituições republicanas são muito sólidas, sempre foram um modelo, né, para o restante do mundo, de fato, a gente não tem como negar isso, né, desde a própria independência norte-americana e enfim, a Revolução Francesa, a independência norte-americana e esse conjunto de instituições que foram sendo formadas a partir desse período. O que acontece é que existe uma estratégia eleitoral do Partido Republicano na figura do Donald Trump, não é de todo o Partido Republicano, é bom que faça menção a isso, de lidar com a radicalização. E a radicalização é um grande desafio para a democracia nos dias de hoje, para a cultura democrática e para a possibilidade de alternância entre uma força e outra ao longo de 4 anos, 5 anos, 6 anos. Então, esse desafio de enfrentar a radicalização, de enfrentar até mesmo a formação de fundamentalismos, acho que é um termo um pouco ainda radical, mas ele, em alguns casos, já se aplica, né, para a gente pensar uma certa fidelidade absoluta a uma determinada ideologia e sem que isso permita um debate que permita o contraditório, né? Então, eu acho que a gente está nesse momento, tanto nos Estados Unidos, isso também está acontecendo no Brasil e em outras regiões do mundo. Acho que o modelo mais claro para nós aqui, entre nós aqui e também os Estados Unidos, é essa possibilidade de uma radicalização extrema a ponto de questionar a validade e as próprias instituições republicanas. Acho que esse é um grande desafio que está se colocando para a democracia no ano de 2020.
Muito bem, e a convenção republicana que vai durar essa semana certamente vai aparecer no noticiário, né, várias vezes, e a gente deve voltar ela no nosso próximo programa. E a gente está chegando no finalzinho aqui, mas só para fechar, uma última notícia importante também, que também circulou todo o noticiário internacional desde ontem, né, André, que é a questão do mais um assassinato de um homem negro em circunstâncias bastante complicadas, né? A polícia, não, ele não foi assassinado, ele continua vivo, né? Segundo a última notícia, estava internado em estado grave, mas foi baleado pela polícia num ato de violência. E aí a manchete da CNN, da BBC, diz o seguinte: Jacob Blake protests, fresh clashes after Wisconsin shooting. Então, obviamente, isso gerou aí uma série de protestos, as pessoas foram às ruas e está havendo confrontos lá dos manifestantes com a polícia. É uma questão muito séria, né, que está aí meio que dominando até a pauta nos Estados Unidos já há algum tempo, né, André?
Nossa, as imagens, Jeff, como eu estava comentando contigo aqui antes do programa, elas são de uma brutalidade impressionante. Elas são impressionantes e, assim, não é fácil. E acho que isso vai se traduzir, já está se traduzindo, uma força eleitoral muito grande. E acho que esse é um dos grandes motivos que vai fazer, que pode fazer, né, e tem uma grande probabilidade que aconteça o Trump perder a eleição.
Muito bem. Então, chegamos aqui ao final e eu já estou no escuro aqui, caiu a minha luz aqui.
Que bom que não caiu a internet, né, Jeff?
Pois é, que bom. O Gabriel comentando, o Felipe também. Legal, legal. O Felipe comentando que está acompanhando a cobertura das convenções estadunidenses. Que ótimo, Felipe. Muito bacana. E o Kainan também aqui comentando no nosso programa. Vamos chegando ao final. Passamos aí por uma série de notícias hoje, né? Fomos para os Estados Unidos, para a Ásia, para a Europa. Acho que deu para cobrir um pouco assim dos principais noticiários. Agradecemos a presença de todos os nossos espectadores. E voltamos na semana que vem, na terça-feira. Abraço,
Isso aí,
André.
pessoal. Obrigado, Jefferson. Obrigado, pessoal.
Tchau, tchau.
Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este avance de noticias en CNN.
Today marked the third straight day where the New York Times had a banner headline.
Jacques Chirac est élu président de la République.